Boa noite. Cá estamos então para a Hora da Júlia na Renascença. Hoje, sexta-feira, último dia da semana, numa semana de muito calor, de provavelmente muita vontade de ir à rua, de desfrutar esta quase normalidade, que ainda não é normal, temos que ir sempre adaptando às circunstâncias e ao momento. Portanto, hoje vamos começar com uma voz masculina. Ultimamente, esta semana, temos tido aqui uma presença massiva das senhoras. Hoje vou começar pelo Carlos Luís. Olá, Carlos, boa noite.
Olá, boa noite, Júlia.
Boa noite, olá. Ó, Carlos, tanto a ligar para um local que tem um nome lindíssimo, Bendada?
Bendada, sim.
Ah, isto é o quê? É uma aldeia... Diga-me.
Conhece Sortelha?
Não conheço, por acaso não conheço, mas sei perfeitamente, é muito, muito afamada, uma aldeia lindíssima, uma espécie de aldeia
histórica,
postal, não é?
Sim, sim.
Histórica, sim. E então é aí ao lado, é? É ao lado.
Sim. Bendada é Conselho do Sabugal, Distrito da Guarda.
Muito bem. Ó, Carlos, mas tenho aqui um rapaz da minha...
Entre o Sabugal e Belmonte.
Muito bem, portanto, uma zona que no inverno é muito frio e que no verão tem muito calor, seguramente.
Não.
Olha, hoje como é que foi o dia por aí?
O dia hoje não esteve mesmo tão quente, por acaso, teve assim um pouco mais fresco.
Mas esteve quente. Eu vivo numa quinta, não é?
Eu vivo numa quinta, sim. Aqui não há problemas de Covid, não há nada disso. Que aqui isto é ar puro e pouca gente.
Minha
mãe tem 85 anos, está muito bem de saúde, felizmente.
Portanto, estão bem. Mas o Carlos tem uma situação especial, não tem?
Eu sou cego já. Olha, faz hoje precisamente 35 anos, a minha cegueira.
E é consequência de quê, Carlos?
Uma operação em Paris. Eu já estive com a Júlia, não no canal que está atualmente, mas
Na TVI.
Já estivemos juntos? 2010, penso que sim, que eu até fui à China. A senhora tinha feito, na altura, um problema qualquer no ombro, que eu ainda estive a ver isso. Não se lembra.
Não, lembro-me do problema do ombro. Isso lembro-me perfeitamente. Agora, realmente, a nossa conversa, Carlos, não me leva mal, mas não me lembro. Portanto, o senhor tinha ido portanto, ficou cego numa operação em Paris.
Neste tempo, sim.
Ah, entendo.
Era para ir à China, conseguir na TVI, sim.
Ir à China, tentar melhorar. É massagista e fisioterapeuta, não é?
Sim. Mas agora, neste momento, estou sem atividade.
E por alguma razão especial, porque, enfim, as circunstâncias da quarentena também o terminam, não é?
Sim, o meu pai infelizmente morreu, a minha mãe não quis sair aqui da quinta e eu vim fazer-lhe companhia.
Ah, e o senhor morava onde? Onde é que era a sua... Portanto, onde é que desenvolvia a sua atividade?
De massagens na Covilhã.
Portanto, que é a capital distrito, não é?
Não.
Não é? Não é?
Não, Covilhã é do distrito de Castelo Branco.
Ah, por acaso pensei que não, que era capital distrito, mas está bem, estou enganada. Peço desculpa. Olha, mas na Covilhã as coisas correram bem, Fábio?
Correram mais ou menos, mas depois houve um problema qualquer que eu tive que fechar a minha porta e... Mas eu, nisso não quero falar. Eu gosto mais das coisas mais alegres do que deixar...
Então vamos falar de coisas alegres. Ora, então, o que é que o alegrou hoje? Para além de não haver por aí nenhuma ameaça de pandemia, já percebi que vive tranquilo em relação a isso. A sua mãe está bem?
Bem, sim. A família vai estando toda mais ou menos. Infelizmente, tenho um sobrinho que tinha quase 18 anos, teve um acidente de moto, está numa cadeira de rodas, mas isso é um outro assunto também. Enfim, coisas da vida.
Isso é um grande azar.
A família não é muito afortunada, não, nesse campo, mas enfim.
Olha, mas o senhor não é amargo, não é amargo, nem é um homem triste, não parece nada disso.
Eu não sou sempre positivo. E não sou saudosista, eu vivo o dia a dia sempre.
Não, isso é uma atitude tão positiva, tão, sabe, quase, eu diria, quase invulgar, porque as pessoas têm uma certa tendência, quando se têm as limitações que
Pois,
o carro
mas anda
tem.
tudo triste, tudo a falar no Covid, tudo isto, enfim, eu digo,
Relativiza, claro.
o que é que a mim me interessa a vida se ela não me pertence?
Não lhe pertence?
A vida não nos pertence.
Ai, não. Então
Não.
pertence a quem? Não é
Olha,
sua?
pertencerá ao Alex, nós todos temos que a deixar.
Ah, compreendo. É uma questão religiosa, de fé, é isso?
Um fé, também sim, não só, mas eu hoje vinha mais para falar aqui da minha aldeia e desta
Então
pandemia.
conte-me lá, então conte-me lá. Como é que é a sua aldeia?
Minha aldeia é uma
Consegue-me descrever
aldeia.
a sua aldeia? Como é que é a Bendada?
A Bendada fica aqui perto de uma serra, mesmo no sopé da serra mesmo. Uma serra que temos aqui muito bonita, que tem uma ermida no cimo. E é uma aldeia que tem muita música.
Tem muita
Temos uma banda
música? Ah!
filarmónica nesta aldeia. Foi formada em 1870.
Isso é uma instituição.
Nunca teve nenhum interregno. E
E há sempre
podia,
gente
às
para
vezes.
tocar? Há sempre gente para tocar? Há sempre gente nova para tocar? É uma aldeia
Temos, temos.
com muitas pessoas ou com poucas?
Olha, tem alguma juventude ainda, felizmente, e todos vão para a banda. Há gente
Pois,
aqui que.
tem que ser, não é?
Bom. E tudo toca por música, muitas pessoas de música, muita gente formada, enfim. Acontece que este ano era a grande festa dos 150 anos. Ia-se
E
convidar o
veio.
Sr. Presidente da República.
E o
Não
Covid
conseguiste.
estragou tudo.
Pois é.
Foi uma grande
Inclusive.
desilusão. E foi uma grande desilusão aí para a terra, não é? Imagino.
Ainda
Estava
nada,
tudo
é.
assim.
Há todos os anos aqui um festival de música, vêm professores de música quase de todo o mundo, assim se pode dizer, desde os Estados Unidos, da Itália, da Polónia. Vêm para aqui no verão, temos uma casa da música, mesmo assim em condições. E este ano com isto tudo, nem há voos, nem há nada, não se pode fazer nada, olha.
Não se pode fazer nada. Oh, Carlos, tem alguma, tendo em conta que, enfim, tem alguma ligação à música também ou não?
Não, não. Gosto muito de ouvir, tenho ouvido para a
Ouve,
música, mas
claro.
nunca me puxou a ideia para qualquer instrumento, não. Pese embora
Portanto,
o
é muito.
mestre da banda foi o meu amigo de adolescência e sempre puxou para a banda, mas eu não tinha queda para isso.
Olha, oh, Carlos, mas tem muito orgulho na sua terra.
Tenho, sim. Sou.
Eu acho que já ouvi falar de facto nesta aldeia que tem esta componente musical e que todos os anos tem aí uma grande agitação de
Sim,
pessoas que visitam.
inclusive
Já ouvi.
assim que vem cá todos os anos a
Eu
fazer
já vi
reportagem, sim.
reportagens, exatamente, já vi reportagens sobre a Bendada. É um sítio bem bonito, bem bonito. Tem toda a razão. Tem toda a razão em ser orgulhoso.
A pena é a demografia, cada vez há menos gente e tudo imigra, enfim, o problema é este.
Mas há trabalho aí ou não, Carlos? Porque para as pessoas ficarem nos sítios tem que haver
Olha,
possibilidades de
um dia um
trabalhar.
senhor da Covilhã fez-me esta seguinte pergunta. Carlos, na sua terra há muito desemprego? Eu digo, não. E ele perguntou-me, porquê? Porque não temos lá emprego. Não havendo emprego, não pode haver desemprego. Sim, mas toda a gente tem o seu trabalho, ou porque trabalha por conta própria, ou que trabalha para outra. Toda a gente vai trabalhando, sim. Toda a gente.
Neste
Aqui há
momento o senhor não
pouco rendimento,
trabalha, é, Carlos?
felizmente. Eu,
No
neste
senhor...
momento, não. Quer
Portanto,
dizer.
vive da quinta, vive da... Ou não?
Não,
Ou nem
tenho.
sequer isso?
Pois também me reformei, portanto, eu sou
Mas,
cego.
portanto, tem a sua reforma, claro.
Tenho a minha reforma e pronto, olha, vou dando umas massagens à família também, cá em casa. Mas isso é troco de nada, claro.
Isso é amor, isso é amor, isso é amor. Olha, Carlos, gostei muito de falar consigo, tendo em conta que até nos conhecemos, embora sou franca, não vou aqui fazer de enfim, género, dizer, ah, eu lembro-me muito bem. Não me lembro, Carlos, não me lembro porque são muitas pessoas que passam junto de mim, então, há 11 anos, há 10 anos atrás, não me lembro, mas se nos demos bem, fico muito feliz. Portanto, Carlos, muito obrigada. Ficou aqui um retrato, então, de uma terra particular, e de facto, eu já ouvi falar da Bendada, quando agora o Carlos começou a descrever este ambiente musical e esta singularidade de uma pequena aldeia, perto então da Covilhã, onde é possível todos os anos existir um festival de música onde vai muita gente, e este ano, que era um ano tão especial, porque se iam comemorar os 150 anos então da banda do local, pois o nosso, este nosso, não é nada simpático, este vírus que se instalou nas nossas vidas e que fez parar tudo, também fez parar o que seria, com certeza, uma grande comemoração de orgulho, de sentimento de pertença, de estar, de poder aplaudir aquilo que é um pequeno núcleo, uma pequena comunidade que faz cultura. Cultura também é isto. É sobretudo isto. Bom, agora continuamos porque tenho o Fábio. Olá, Fábio. Agora estou em Coimbra, não é, Fábio?
Olá, boa noite, sim.
Boa exato. Noite. Olá, boa Fábio. Noite. Eu estou a falar com um rapaz muito jovem, não estou?
Depende. Quer dizer, comparação para si, muito jovem.
Muito jovem, claro. É da idade das minhas filhas, tem 26, não é?
Exatamente, sim.
Então, Fábio, mora em Coimbra, é isso? Ou perto de Coimbra? Ou mesmo em Coimbra?
Perto. Nos arredores, sim.
Nos arredores. E queria falar comigo. Então porquê? Explique-me lá. Queria falar comigo porquê? Está bem disposto?
Sim, estou bem disposto, claro. Isso estou sempre. Estou
isso
sempre
é
bem disposto.
Isso
mas,
é bom.
Se não tiver, faço por isso.
Já é bom.
Mas pronto, queria falar consigo porque gosto muito do seu trabalho. Aliás, tenho acompanhado a sua carreira. Assim, pronto, desde que me lembro e desde que existe, basicamente, pronto. E a curiosidade de falar para a rádio também.
A curiosidade de falar para a rádio. Mas eu tenho aqui umas notas sobre si que são interessantes. Portanto, o vive sozinho desde os 19 anos, o que é, nos dias de hoje. E tenho aqui uma nota. Teve que ser. Porquê que teve que ser, Fábio?
Então,
dá para contar? Dá para contar ou não?
Não queria muito entrar nisso, detalhe, mas pronto, foi, teve que ser, pronto. E
as circunstâncias da vida foi familiares, teve que ficar
sim,
independente muito cedo.
Para bem-estar, para o meu bem-estar, assim dizendo. E também para eu conseguir, a certa parte, conseguir crescer e, ao mesmo tempo, ganhar aquela estaleca, sei que me entendo.
Estou a entendê-lo perfeitamente, portanto, a independência e a capacidade de se organizar sozinho era importante para si. E se calhar existiam circunstâncias familiares que também assim o determinaram,
não
é isso?
Não foi muito familiares, eu tive uma adolescência muito complicada. Eu, aliás, não tenho assim muitas memórias, porque acho que aqui na minha cabeça fez assim um apagão. Pronto, não tenho mesmo, ainda bem. Quer dizer, por um lado ainda bem, mas por outro, pronto, mas ainda
mas, Fábio,
bem.
Mas Fábio, estamos a falar de quê? Estamos a falar de quê?
Eu tive uma depressão muito profunda.
Ah, ok.
Eu fui vítima de bullying, porque era um rapaz gordo, pronto, sempre tive excesso de peso, e então foi uma adolescência um bocado complicada, tinha muito baixa autoestima. E depois a escola e tudo mais não foi assim, não foi a melhor maneira de lidar com tudo. E eu também não fui fácil, eu também me revoltei imenso. E pronto, e foi assim um aglomerado de situações que me fez ir fez-me mesmo ir abaixo. Aliás, ainda atualmente tenho marcas nos meus braços. Sem ser as tatuagens, mas tenho marcas, pronto, dessa fase.
Automutilou-se?
Sim, exato.
Ah,
não tenho orgulho, não tenho. E, aliás, quando falo nisso, nem é... Eu não gosto de falar, mas quando falo, se for, é para, tipo, dar... Não é exemplo, eu não sou exemplo para ninguém, mas às vezes as nossas palavras podem ajudar as outras pessoas que estão na mesma situação.
Oh, Fábio, sempre que se tem um testemunho sobre uma situação de dor ou de sofrimento profundo, é partilha, não é para dar exemplo, é partilha, é para dizer eu também senti o que se calhar alguém está a sentir nesta altura.
Pois,
portanto,
é
o que me está a contar é mais para aí, não é? Pronto. Portanto, o Fábio teve realmente problemas para crescer e, portanto, e tinha uma dor muito profunda e quando às vezes tem uma dor muito profunda, procura-se outra dor que tem a ver com os cortes e com tudo o resto para parecer que esta dor vai se sobrepor à outra. É isso, não é?
Exatamente, sim.
Foi tratado ou não? Foi tratado? Teve ajuda?
Sim, tive ajuda. Tive grandes profissionais. Felizmente, e vendo outras pessoas, eu posso dizer que fui mesmo sortudo. Tive mesmo grandes, grandes profissionais mesmo. E pronto, e depois eu cheguei a uma certa altura que comecei a perceber que não, eu não posso estar nisto. Eu tenho que erguer-me. E também ergui-me por causa da minha irmã, de ser mais nova. A minha irmã era pequenita ainda. A minha irmã devia ter 5 anos, 6, nessa altura. E certa parte foi por ela. Porque sempre quis que ela não... Eu sempre tentei ser um exemplo, ou seja, não é um exemplo, uma boa influência. Ou seja, nós a educar alguém, eu não educo, porque, quer dizer, acabo por contribuir, mas quem educa os meus pais.
Mas sim, mas queria que ela tivesse uma olhasse para si como um exemplo, como uma referência, é isso?
Uma boa influência, no sentido de, às vezes podemos chamar a atenção por certas situações, mas nem muito chamar a atenção. Nós às vezes temos que também dar aquele exemplo, ou seja, nós quando estamos a dizer à pessoa faz assim, nós também temos que fazer, porque senão a pessoa também não faz.
Conseguiu, ela não percebeu nada e agora já ela deve estar crescida. Conseguiu isso? Ou ela sabe a história?
Eu acho que não sei se sabe, ainda nunca falei muito bem isso com ela.
Mas ela agora já é crescida, ou não?
Tem 16, sim.
Agora está ela na fase difícil da adolescência. Agora tem que ser o Fábio a ajudá-la. Agora é que é, Fábio. Agora é que é.
Por acaso não. Ela por acaso
está a correr tudo bem?
Sim, a adolescência para ela está a ser tranquila e tirando aquelas, às vezes, das aulas e assim, mas isso, pronto, faz parte.
Olha, Fábio, parece-me que para quem esteve nessa vertigem da depressão, desse grande buraco negro que é as complexidades e as dificuldades da autoestima que o levaram até essa necessidade de se infligir dor para ultrapassar outras dores, o Fábio parece-me muito bem resolvido. Conseguiu, pelo menos pelo tom da sua voz, parece-me que está positivo, otimista, portanto, as coisas resolveram-se. Hoje vive tranquilo, Fábio, ou ainda não? Mais ou menos.
Sim, eu posso dizer que não sou o Fábio... sou uma versão melhor agora do qualquer.
É uma versão melhor. Isso é maturidade, meu amigo. Isso é maturidade. Está aqui uma nota que me está a deixar preocupada, que é: está desempregado. Qual é a sua profissão, Fábio?
Eu estou desempregado, mas estou a frequentar uma formação.
Ah, no centro de emprego, é isso?
Estou a concluir assim no segundo ano, sim.
Ora, então as coisas, embora estejam, enfim, não sejam brilhantes, pelo menos estão controladas, é isso? Oh,
sim,
Fábio,
tá
que bom, que bom. Foi, tá bom. O Fábio é muito simpático. É muito simpático, tá bom. Fábio, olha, vou dar-lhe aqui um abraço virtual, daqueles à distância. Gostei muito de falar consigo. Eu ia dizer que é um menino, porque para mim é um menino, é pequenino, porque
dizer,
é de facto... Oh, Fábio, um abraço muito grande, um beijinho, Fábio, muito obrigada. Ora, aqui está um rapaz que ultrapassou, cá para mim, ali umas tormentas difíceis e que se organizou e se resolveu e hoje consegue ter este timbre de quem está com alguma luz na vida. Isso é importante. Agora é diretamente para Aveiro, porque o José Carlos Amaral não tarda nada, está a pegar no caminhão e vai-se embora. Olá, José Carlos, como está? Boa noite.
Olá, boa noite, tudo bem?
Boa noite. Muito bem disposta. Estou aqui a ter umas conversas muito agradáveis. Primeiro um homem muito orgulhoso da sua terra, agora um jovem que podia estar muito amargurado, mas não está. E o Zé Carlos, o que é que me quer contar? É motorista, é internacional, não é? Diga.
É internacional. Trabalho na empresa onde andou o Presidente da República a passearem.
Então isso é uma espécie de uma medalha, não é, José Carlos?
Foi na empresa que eu estou a trabalhar que ele andou aqui a fazer aquela viagem em Lisboa ao Porto.
Então, olha...
Apanha Nazaré, estava à praia, mas... estou a contar por causa de um orgulho, que tenho 3 filhas pequeninas neste momento.
Tem 53 anos e tem 3 filhas pequeninas? Então, conte lá isso.
Há 4 meses da última.
Oh, José Carlos, isso é uma experiência completa... É obra. Quantos filhos tem?
No
total, quantos filhos tem?
Tenho uma que já foi ao seu programa.
Já?
A Conceição Lino, sim, a Ana Rita Mendes Amaral, o padre vai levar uma próxima Mária, com 16 anos.
Sim.
Ela foi lá ao seu programa, que é a mais velha. Tenho o Daniel, depois do casamento, claro. Depois separei-me, juntei-me com uma moça muito mais nova que eu, não é? E quem se junta com moças mais novas, acontece isto, não é?
Pois, não seja em cá, desconte-me.
Uma de 4 anos, vai fazer 4, que é a Carlota. A Maria vai fazer 3 e a Isabel vai fazer 4 meses, dia 5.
Você, Cato, estou com a sensação que está babadíssimo, não está?
Estou babado pelos meus filhos.
Está babadíssimo, não, mas...
Não contava com a mãe nova, que ela nasceu praticamente no banco da minha carrinha. Porque a minha companheira, quando eu gravidei até ao fim, mesmo até ao fim, ela nasceu assim um bocado. É uma história que estava para um livro, O Nascimento da Isabel.
Então, mas o que é que aconteceu? Não, ela despachou-se, foi? De repente, já está quase?
Foi ter os 9 meses completos. Nove meses completos.
Sim, mas isso é normal que se faça.
Escondeu a gravidez. Escondeu uma gravidez durante os 9 meses.
Espera lá, José Carlos, isso já é outra história. Então, isso já é outra história. Então, a sua mulher, a sua companheira, a mãe da sua filha, vive com ela?
Vivo.
E ela escondeu-lhe a gravidez?
Escondeu.
Porquê?
Simplesmente escondeu.
Então, porquê?
É complicado.
Pode-me contar ou não?
Posso contar. Ela pronto, então... é uma pessoa muito mais nova que eu. E com medo não sei do quê, pronto. E nós já não estamos a ter uma relação muito estável, pronto. Porque eu não bebo nenhum álcool, nem fumo, nem nada. E ela, infelizmente, bebe. E fuma, mas bebe, fumar não, mas bebe muito. E claro, há aqueles problemas, né? Eu venho de fora, viagem, 9 dias, 10 dias, e depois passa-se coisas que a gente não sabe, né? Depois vem a saber, né? E elas escondem a gravidez por causa disso.
Oh, Zé Carlos.
Foi uma consulta com a Maria Coimbra, no dia 5 de fevereiro, e vínhamos a viver a Aveiro. E ela deu uma dor muito grande, muito grande. E ali um hospital, na minha alhada, que é perto da empresa onde eu trabalho. Levei lá e esse é um hospital privado, que é da Santa Casa de Misericórdia até. E é um caso caricato, não é? Levei lá dentro. A doutora anda aqui 2 minutos. Vem para fora. Damos parabéns, que é uma menina. 3,4 kg. E eu, claro, caí para o lado. Eu ia morrendo. Não.
Oh, Zé Carlos, isso parece uma coisa. O senhor tem razão, isso é uma coisa, parece de filme.
É mesmo de filme, parece mesmo de filme.
Parece mesmo um filme.
Um jornal que saiu no jornal e tudo, tem isso tudo.
Oh, Zé Carlos, mas isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Portanto, o senhor, mais do que incrível, é. Imagino uma situação. O senhor está muito babado, está muito feliz. Acabei de perder o Zé Carlos, acho eu. Mas pode ser que ainda consiga recuperá-lo. Porque estamos aqui numa conversa que, vejam como estas coisas são, as conversas começam num tom e vamos num caminho, e quando andamos por nós estamos a falar de coisas muito, muito íntimas, muito daquilo que é a esfera privada de algumas famílias, e o Zé Carlos de repente solta aqui esta informação, que embora esteja felicíssimo por ser pai de 3 meninas pequeninas, a última... Sim. Já o tenho aqui de volta. A última não sabia que vinha a caminho. Olha, como é que o senhor, entretanto, isso abalou a sua relação ou não?
Sim, muito. Tanto é que está para acabar e eu tenho que assumir as meninas. Tenho que ficar com elas mesmo. Não há outra hipótese.
Vai ficar com as meninas sozinho?
Sim, não está muito fora de questão. Eu tenho que ficar com elas mesmo. Nunca consigo. Os meus 5 filhos estão comigo. As 3 pequeninas e os 2 mais velhos. E eu por eles, e eu não tenho uma mãe, a menina não é muito estável e eu tenho que lutar por elas. Eu não posso. A menina tem que ficar comigo, isto está fora de questão. Muito fora.
Mas, José Carlos, e a sua profissão, como é que faz?
Minha profissão? Tenho que começar a vir todos os fins de semana à casa, tratar na empresa e vir à casa todos os fins de semana e a minha filha mais velha tomar conta delas e arranjar uma ama que queira viver lá em casa e ao fim de semana fico com ela e pagar a Iana se for preciso.
Já está a pensar nisso tudo, é isso?
Já.
Olha, mas entretanto, oh Zé Carlos, eu percebo tudo aquilo que me disse, eu percebo o que me disse e percebo o que não me disse. Agora, atenção, porque a mãe destas meninas também tem direitos.
E
provavelmente não está de acordo com tudo o que o senhor está aqui a dizer, não é? Pode achar que ela é que deve ficar com as crianças, não é? Já falaram isso? Já falaram sobre isso ou não?
Sim, se eu visse que ela tinha condições psicológicas e coisas de ficar com as crianças, claro. Eu nunca vou, mas ainda nunca vou proibir ela de vir as minhas meninas, nunca disse. Nunca farei isso, nunca na vida. E ela mora lá, vai morar para perto, se for preciso, mas eu nunca fiquei, nunca. Porque a Maria teve um caso muito grave, portanto. Porque a Maria, com 5 meses, esteve internada no hospital de Coimbra, 1 mês e 14 dias, em estado de coma. Teve vai num bem por um acidente que a gente não sabe perceber o que é que aconteceu.
Oh, Zé Carlos, tem de facto, mas permita-me um conselho de alguém, o senhor é quase da minha idade, mas pronto, mas de qualquer das maneiras, das muitas histórias que eu vou ouvindo todos os dias no meu programa e muitas outras histórias que se cruzam e que passam pelo caminho de todos nós, veja com a mãe das crianças e toma as cautelas necessárias.
Sim, sim, sim.
Para
sim,
que, junto daquilo que é o Tribunal de Família, o senhor, sim, sim, e sobretudo as meninas, tenham os seus,
claro,
direitos, os seus,
claro,
direitos devidamente. As suas filhas estão sinalizadas pela Segurança Social ou não?
Estão, desde a Maria estão, do quadro da Maria estão.
Pois, imaginei que sim. Bom, então o senhor pronto, tem a Segurança Social já aí, provavelmente, a ter aí um posicionamento.
Sim,
e a dar-lhe aí.
E o caso da Isabel nascer sem dar por ela, ainda agravou mais. Eles vieram ao caminho, já tive várias reuniões por causa de que ela não disse que a menina, que ela estava grávida, pronto. Isso foi logo, assim que a menina nasceu foi logo, chamado logo. Não há.
Olha, Zé Carlos, e a sua ex-companheira, que já percebi que deve estar mesmo no fim, a sua ex-companheira justificou porque é que não disse?
Não. Não, disse que também não deu por ela. Eu não acho impossível, mas pronto.
Não é impossível, mas infelizmente não é assim tão provável. Pode acontecer, mas não é assim tão provável. Ó Zé Carlos, olha, eu estou aqui, fiquei agora surpreendidíssima, porque achei que íamos falar de facto de uma paternidade muito feliz, e é, já percebi que o senhor é um paizão, mas com muitas, enfim, é uma vida com muitos nós, e não vai ser fácil. E o senhor
não tem mesmo,
não vai ser fácil. Zé Carlos, muito obrigada por ter confiado em mim aqui os seus aquilo que é a sua realidade. E é uma realidade muito particular, e com esta à vontade com que o fez. Isto é confiança. Agradeço muito essa confiança. Muito obrigada. Muito obrigada. Zé Carlos Amaral, então, de Aveiro, 53 anos, pai de 5 filhos, estão todos com ele. E deixou aqui as notas de umas armadilhas que a vida faz, e 3 filhas muito pequeninas, sendo que a última nasceu quase na carrinha, sem ele saber que ela vinha a caminho, sequer que estava concebida. De facto, a Hora da Júlia reserva todas as noites, eu todas as noites, quando me sento aqui para falar convosco, nunca sei o que é que vem. Acho que sempre vou num caminho e acabo noutro, e fico tão feliz por confiarem em mim. E foi mais um momento de confiança. Bom, agora, a Amélia. Olá, Amélia, boa noite.
Olá, menina Júlia, como está?
Não, Júlia,
prazer enorme falar consigo.
Ah, não, eu é que tenho muito prazer. Estou a falar para uma
enorme,
terra. Uma terra que tive o ano passado aí, na Póvoa de Varzim.
Estive
aí.
Sim.
Exatamente, estive aí.
Moro
fui
aqui num lugar muito bonito.
Como se chama o lugar?
Avenida Vasco.
Não diga só o sítio, não diga mesmo a sua morada, diga só o sítio.
É aqui próximo do mar mesmo, aqui à beira da igreja da Senhora do Desterro, não sei se conhece.
Acho que sim. Oh, Mel, eu estou a falar com uma senhora crescida, não é?
Sim, já sou bastante. O meu
81?
É bastante diferente desses todos que tenho ouvido. Que eu ouço todos
então,
os dias.
Então, lá. Ouve todos os dias.
De eu ouvir.
Enfim, muito obrigada.
Tenho só muito, muito, muito a agradecer à Rádio Renascença. Porque, infelizmente, por causa desta porcaria, deste vírus, as igrejas fecharam. Não é? Não
pois,
houve missa
claro, claro.
Nenhuma. E eu sou uma pessoa que eu gostava muito de ir à missa todos os dias. Ia sempre, pronto.
Faz-lhe falta, não é? Faz-lhe falta, não é?
Eu tenho todo o tempo do mundo e de maneira que eu ia sempre. E isso para mim foi uma dor enorme. Graças a Deus que a Rádio Renascença tenho muito, muito a agradecer-lhe. Houve sempre a missa celebrada aqui ao meio-dia, a qual eu assisti sempre. E umas vezes eram vários sacerdotes que vieram, não é? Durante este tempo todo. Mas eu, quando chegava àquele momento da Sagrada Comunhão, mesmo sem eu querer, dava-me um ataque de choro.
Oh,
porque,
Amélia,
pronto, é uma
não,
dor tão
não
grande
estava.
Que eu,
claro,
sinceramente,
faz-me falta.
Agora... Estou mais contente, porque se Deus quiser, amanhã já vai haver.
Exatamente, já sabe a grande notícia de hoje. Amanhã já vai poder ir à igreja.
Amanhã já vou, já foi. Embora eles dizem que as pessoas de risco não devem ir.
Não, não devem ir, Deus... e a senhora com a sua idade não deve ir, se calhar.
Mas eu quero ir. Eu ainda hoje fui à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, não sei se conhece também. Mas, claro, foi só fazer uma visita ao Senhor, porque quando começaram a abrir, abriram as igrejas, algumas, não é? Eu fui logo visitar. Nessa altura parece que fiquei melhor.
Esteve triste durante este tempo, Amélia? Esteve triste, foi? Este
muito,
tempo todo?
Muito,
pronto.
Muito, muito.
Porque vive sozinha, não é, Amélia?
Sim,
vive sozinha.
Vive sozinha. E o que me, pronto, e depois de ter estado metida em casa, ainda pior, não é? Aliás, eu, graças a Deus, tenho bastantes amigas que me ligam também, tenho muitos familiares, aqui na Povo, por acaso, não tenho nenhum, mas ligam-me de vez em quando. E a própria junta também foram incansáveis comigo, sempre a perguntar se precisava disto, fazer compras ou qualquer coisa. Não tive, nesse aspecto, não tive. Mas só aquela dor de eu gostar de ir à igreja e não poder ir. Para mim isso era o pior.
Olha, e não tem filhos, não tem família, não tem ninguém, Amélia?
Não tenho filhos, não tenho ninguém. Tenho muitos irmãos, muitos sobrinhos, não tenho mais nada.
Solteira e boa rapariga? Ou viúva?
Sim. Não sou solteira, sou casada, ou seja, sou divorciada.
Ah, compreendo.
Eu casei-me já tarde. Mas, infelizmente... quero dizer, costuma-se dizer, foi preciso casar já de uma certa idade para ser maltratada. E como isso não deu, pronto, acabei por me separar. Já estou, talvez, há uns 8 anos, mas ainda estive casada 20 anos.
20 anos a ser maltratada?
Assim, não foram anos dóceis, não. Foi muito complicado. É assim, eu tive uma educação bastante boa, graças a Deus, embora seja de uma família simples, mas pronto, estive aí em Lisboa a estudar, e na Avenida das Descobertas, no Colégio das Dominicanas, não sei se a menina Júlia conhece.
Não tenho assim de que não estou a ver o sítio,
é
mas...
Na Avenida das
Descobertas.
Descobertas.
Sim.
Externato de São José.
Externato de São José, então já sei onde é que é. Já sei
sim,
onde
sim,
é que é, certo,
estive
certo.
Aí. Estive sim. Aí. E depois, pronto, depois vim embora. Depois estive a trabalhar. Estive a trabalhar num colégio, não de freiras, de senhoras, em Braga. Estive lá muitos anos também. Também...
E sempre solteira e não havia ninguém. Sim. Na sua vida. E depois, mais
nada.
Tarde, então,
e depois,
aparece...
Tinha 52 anos quando me casei.
Já, 52?
Já 52. Eu já sabia que não ia ter filhos, pois que, pronto, não é?
Mas nessa idade já é um bocadinho difícil, não é?
Claro, mas eu sabia mesmo que já não podia ter. Até aí, nunca tive nada, graças a Deus, não é? E de maneira que... Estou sozinha, mas eu nunca me sinto sozinha, mesmo sozinha que estou, Parece
que bom! A sua, portanto, a senhora gosta de estar consigo, não é? Gosta de estar consigo, não tem problemas com a solidão,
comigo,
é isso?
Mas tenho sempre alguém cá dentro de mim.
Ah, que
é
bom, Amélia.
Isso é
tão bom.
Isso é o mais importante. É por isso que esta de não poder ir à igreja, foi por isso que me doeu muito. Mas hoje sinto-me muito contente.
Veja lá, mas vá com cuidado, está bem? Cuidados redobrados. Vá num horário, vá num horário que não esteja muita gente. Vá num horário que não esteja muita gente. Vá a uma missa que não costuma ir.
E há muita gente que não vai ir, minha querida, porque, infelizmente, ele já não vai... Quero dizer, vão, a maior parte das pessoas que vão são mais de idade do que as jovens, não é? Infelizmente, antes não fosse. Antes fosse o contrário, porque... Os de mais idade começam a partir e depois a juventude é que vai ficando. E agora, com esta coisa deste vírus, mesmo minhas amigas que tenho, dizem, eu não vou.
Digo assim, pois tem medo, eu, claro.
Só tenho pena não ter havido já ontem que eu já ia.
Mas vai num horário que habitualmente não esteja muita gente, porque amanhã se calhar vai muita gente, porque muita gente terá a mesma necessidade que a senhora e, portanto, sim, convém que se defenda. Oh, Amélia, eu gostei muito.
Quer dizer, a pessoa tem que ir de máscara. E há,
exatamente,
não podem estar juntos, há aquelas divisões. Então ainda hoje vi o Sagrado Coração de Jesus e há uma distância grande, de maneira que, com certeza, e depois não é
vá-se protegendo. Ainda bem que tem essa convicção, mas proteja-se na mesma. Amélia, muito obrigada, boa noite. Foi uma ternurinha ouvir esta senhora, que ainda por cima tem uma voz muito doce e positiva e otimista e de quem... E disse aqui uma coisa muito importante, que às vezes, com 81 anos, a Amélia disse uma coisa lapidar, que é: eu não tenho medo da solidão, eu vivo muito bem comigo própria. E ela tem 81 e às vezes nestas idades há uma certa tendência para nos sentirmos... Enfim, há muitos relatos de uma sensação de isolamento, que fomos esquecidos, abandonados. E a Amélia não, está aqui tranquilíssima e só quer ir à igreja. E amanhã vai à igreja. Espero que corra tudo bem, que ela vá num horário que de facto se sinta que esteja protegida e que não aconteça nenhum problema. Agora vou até Vila Verde. É a Isabel que está à minha espera. Olá, Isabel, boa noite.
Ah,
olá,
sim, Isabel. Menina Júlia.
Não, menina não. Olá. Oi, oh, Isabel. Está tudo bem comigo? Tudo bem. E consigo? Como é que está?
Também. Está tudo ótimo.
Está tudo ótimo, ainda bem. Oh, então conte-me lá. Vila Verde é assim, perto de Braga, não é?
Exato. Até Diocese de Braga. Caminho de Terras de Bouros, Gerês, São Bento.
Lindo. Oh, Isabel, então. A Isabel está... Está sozinha, mas tem filhos e netos muito perto, é isso?
Sim. Exato, como é que já sabem?
Porque eu informo-me. Isabel, eu informo-me. Eu informo. Olha, Isabel, diga, conte-me, o que é que me quer contar?
Eu liguei ontem porque uma pessoa amiga deu-me o número e eu era para falar justamente da celebração da Eucaristia que temos tido todos os dias. E acontece... Que, como essa senhora acabou de falar, é que nem de propósito, não é?
Nem de propósito.
Eu estava, faço parte de grupos bíblicos, de associações, conferências Vicente, essas coisas todas. E então temos comunicado e as pessoas dizem, ah, agora vamos ficar sem a Eucaristia diária. Somos grupo de risco pela idade e porque eu, por acaso, até estou também em cadeira de rodas e outros estão em cadeira de rodas também. E a minha ideia era justamente fazer...
Há um apelo à Rádio Renascença para continuar a transmitir a Eucaristia diária, é isso?
Se fosse possível...
Faz favor, peça, Isabel, está no sítio certo.
O pedido, sobretudo, porque as leituras que nós ouvimos ao domingo não são as mesmas que ouvimos à semana, porque a Bíblia, como sabe, tem muitos livros e, claro, que é muita coisa para um ano só. Então, a minha ideia era fazer o pedido. E se fosse concedido, pelo menos, se não fosse a Eucaristia, porque implica um sacerdote, não é? Fazer a Eucaristia, a celebração da palavra, com as leituras do dia, até porque temos o terço em Fátima, não é? Mas o terço é o terço.
Mas o terço é transmitido todos os dias, não é? É todos os dias transmitido.
É todos os dias. Depois temos a Rádio 5 que também transmite o terço. Agora, as leituras da Sagrada Escritura dão-nos cá uma força, até deu muita força a muita gente.
Foi importante
pandemia,
para si,
não é?
Foi importante para si, Isabel. Ajudou-a nestes tempos em que não era possível sair?
Sim, muito, muito.
Portanto, hoje é um recado diretamente para a Rádio Renascença, para continuarem então a transmitir a Eucaristia Diária, não é?
E é quem que sim, há este problema. Pensa-se muito nas pessoas que não puderam ir, e com todo o respeito por a atitude dessa senhora que acabámos de ouvir, não é? Com todo o respeito. Imagine quem não pode ir lá todo o ano.
Claro, claro. É o seu caso, é isso, Isabel? A Isabel sai pouco de casa, é isso?
Como?
A Isabel sai pouco de casa, é por causa da questão da locomoção, da cadeira de rodas?
É assim, então, quem está em cadeira de rodas, sabemos que é difícil as pessoas estarem muito tempo na cadeira. Ora, temos já as coisas a fazer em casa, que eu faço as minhas coisinhas em casa, não é? Depois sobra pouco tempo e depois, infelizmente, menina Júlia, infelizmente ainda há muitas igrejas que não estão adaptadas para cadeira de rodas, para pessoas com mobilidade reduzida, mesmo pessoas com canadianas, ainda não é assim. Agora, que acabámos por ser uma franja que somos postos um bocadinho de lado, e eu é como digo, tenho internet, tenho essas coisas todas, mas estou a pensar nas pessoas que não têm, que não lidam com essas coisas, pessoas idosas.
Parece-me que, que as suas observações...
Às vezes o marido e a esposa. E se houvesse... Olha, a hora era boa, mas se tivesse de ser a outra hora... E é como acabo de dizer, para não implicar um
sacerdote... Está entregue o recado. Está entregue o recado, Isabel. Deixo-lhe um beijinho muito grande. Está entregue o recado. Acho que o entregou no sítio certo, que é na antena da Rádio Renascença, que faz esta transmissão, então, diária, e que vai, com certeza, ouvir com muita atenção o pedido desta senhora, que se calhar é o eco de muitas outras pessoas que, de facto, não, embora já tenha acabado o confinamento, continuam a ser grupos de risco ou com problemas para se poderem deslocar aos locais de culto, portanto, às igrejas e outros locais que costumam frequentar. Agora vou falar com a minha derradeira conversa desta noite, com a Marida Conceição, e agora é Viana do Castelo. Olá! Olá, Marida Conceição.
Boa noite, Júlia.
Boa noite, então.
Então, tenho visto ninguém de Viana do Castelo, pois não?
Não tenho a certeza. Acho que não, por acaso não. Olha, temos outra senhora a viver sozinha, não é?
A vossa rádio, mas nunca ouvi falar de Viana do Castelo, olha.
Que é uma terra bem bonita, é uma terra bem bonita.
Olha, tocou-me a mim.
Tocou-lhe assim. Então, vive sozinha também? Tantas senhoras
também
a viverem sozinhas.
Sozinha.
Então, mas
já
viúva?
Sozinha há 26 anos.
Viúva ou divorciada?
Tenho filhos, mas não estão cá. E neste momento estou sozinha, ligada com o oxigênio. Estou a falar para a Júlia, mas com o oxigênio ligado.
Olha, e é bom estar sozinha numa circunstância...
Tenho 18 horas por dia.
Ah, tenho os pulmões cansados aí. Olha, mas a sua voz parece-me, mesmo com esse problema que acaba de me dizer, que limita muito, não é? Quer a respiração, quer a capacidade até de conversar, a senhora parece-me que tem força. Ou é impressão minha, Maria da Conceição?
Sim. Como?
Parece que tem força na sua voz.
Ah, sim, graças a Deus, para já. Ainda falo bem, ainda escrevo bem.
E está
todos os dias o vosso programa na televisão e assim mais, não é? Porque como estou com oxigênio sentada, vejo vários programas na televisão.
Claro, claro, entretém-se. Olha, Maria da Conceição...
Como todos os dias ouvi a rádio, pedi a uma amiga minha para me apanhar, porque eu não conseguia apanhar o número de telefone. E pedi a uma amiga minha na internet, depois deu-me o número.
Que bom, ainda bem que ligou, ainda bem, Maria da Conceição. Tem muitas amigas ou não? Como é que é?
Tenho, graças a Deus. Júlia, eu nunca estou só, que o meu telefone parece uma central.
Sério?
Muitas vezes eu ligo para as amigas, elas ligam para mim, liga-me a família, eu estou sempre acompanhada. Não pessoalmente com as pessoas, mas pelo telefone. estou sempre acompanhada.
Então este isolamento que as pessoas...
Tenho boa companhia, tenho, sim, senhora.
Portanto, não sentiu o isolamento, não sentiu a solidão.
Também falo na Rádio Assistência, falo na Rádio Alto Minho.
Então tenho aqui uma colega, Tu?
Sim.
Sim, se fala na rádio, tenho aqui uma colega também, uma colega da comunicação.
Sim. Olha, falo com a Mafalda e o Carlos Laranjeira, que é de João também. Falo com o Martins também, que é um brasileiro, tem 81 anos.
Portanto, vai falando que vai...
Olha, falo para eles de manhã, conforme. E passo assim o tempo,
Sente-se bem, sente-se... Feliz, sim, Maria da Conceição.
A minha profissão, eu era feiranta.
Era feiranta.
De mercados.
O que é que vendia? O que é que vendia, Maria da Conceição?
Fazia feiras.
Maria da Conceição, já não vou ter tempo para ouvir, com uma grande pena minha, mas temos aqui uma senhora que estava agora, como se costuma dizer, a aquecer. Agora é que ela me ia contar a sua vida. Bom, mas já não deu tempo. Viana do Castelo, Maria da Conceição, se calhar um dia destes a gente volta a falar outra vez, temos ainda mais dias pela frente para conversar. Bom, esta noite foi uma noite muito, como é que eu ia dizer, muito invulgar. Porque começámos com conversas que pareciam assim leves, feitas assim da espuma, assim, impressões, dar aqui o contributo e exaltar os locais onde se vive, e de repente já estávamos na dimensão daquilo que é a vida mais íntima, e fiquei aqui com o Fábio, que nos contou então que a vida foi difícil, mas que agora está bem. E faço minhas as palavras da Vanessa da Mata. Boa sorte, good luck. Até bem, até segunda-feira.
É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte.